Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando. Faz algum tempo já que eu não publico nada aqui no Roda e Avisa, mas isso faz um pouco parte do meu modus operandi, da maneira que eu publico as coisas aqui. Que modo é esse? Em primeiro lugar, eu prefiro só publicar quando eu tenho alguma coisa que eu acho que vale a pena dizer, a publicar com uma agenda regular. É lógico que. Acho que todos os manuais devem dizer isso, que você tem que ter, sei lá, um planejamento, uma agenda, que você tem que. Eu tenho feito dessa maneira, tá? E, aliás, outra coisa engraçada, como eu faço sem roteiro algum e de improviso, eu nunca sei se o enquadramento está muito certo ou não, né? Eu acabo fazendo, depois eu dou uma olhada e vejo se valeu, se está valendo ou não. E também não volto atrás quando eu acabo cometendo alguns pequenos erros. Então, assim, o meu modus operandi, a minha maneira de fazer as coisas não é exemplar, tá? E eu estou comentando isso por aquilo que vem na sequência. É engraçado porque, mesmo nessa área de tech, que em princípio deveria ser uma área, né, de engenheiros, desenvolvedores, né, gente com uma pegada talvez um pouco mais técnica, um pouco mais racional, digital, zeros e uns e métricas e tal, eu percebo que é uma área sujeita a modas, né, a entre aspas, tendências, mas vamos chamar de modas, é como qualquer outra. Então, volta e meia, algum modo de fazer as coisas parece que entra em destaque, né? E de uns tempos para cá, eu estou nessa área já faz algum tempo, então eu me lembro até de modos um pouco mais old school, um pouquinho mais conservadores, né? De fazer as coisas, usando project, usando gráfico gigante, tendo gerentes de projeto, PMO, Diabo A4, tal, isso parece que caiu em desuso. E hoje você tem uma série de outras maneiras de fazer as coisas. Você tem desde as Lean Startup, você tem metodologias Agile, e você tem Design Thinking, etc, etc, tudo lindo. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: por que que as coisas não são tão melhores assim? Eu vou dar um exemplo, claro, vou pegar aqui. Vocês conhecem o Kickstarter? O Kickstarter é um site de crowdfunding onde as pessoas podem. Eu vou lá com uma ideia bacana, um projeto legal, e as pessoas apostam ali naquilo. E aí, quando junto uma grana X, aquilo vai acontecer. Então, recentemente chegaram pelo correio duas coisas que eu apostei lá no negócio do Kickstarter e aconteceram e chegaram. Tá, uma delas é um anel com uma etiqueta NFC, o outro não sei onde eu coloquei agora, mas é uma etiquetinha Bluetooth. Tudo tem a ver um pouco com essa questão de internet das coisas, né? Com coisas conectadas, wearables e coisas do tipo. Qual é a história? A história é que tem um abismo entre aquilo que eu vi lá atrás em termos de proposta, de conceito, o vídeo era bacana, etc e tal, e tem um abismo entre isso e aquilo que chegou na minha mão. Eu nem vou comentar o tempo que demorou para chegar na minha mão, porque obviamente os caras lá estão pivotando e fazendo todas essas coisas que agora são, em princípio, a maneira de fazer as coisas. Então demorou uma eternidade, já achei que não fosse acontecer mais nada, finalmente aconteceu. E aí que tem uma coisa que me pega, né? Eu vi isso acontecer de perto, um pouco com gente um pouco mais xiita, um pouco mais canônica com essa questão do agile e do lindo, seja o que for. Que é a história do iterar e lançar rápido e ver se cola, se as pessoas aderem, né? Como se de repente fosse, né? Para saber se o macarrão tá bom, você joga na parede, se grudar, né? Tá bom? Senão, se cair. Pode fazer sentido, pode ser bacana, pode ter todo um discurso, pode ter, sei lá, mil metodologias, mas a questão é: para a pessoa que está na outra ponta, se virar cobaia, não é a coisa mais confortável do mundo. É confortável para o cara que faz, porque ele se sente com menos compromisso. Mas, poxa, para quem está aqui na outra ponta, e não só está colocando dinheiro, às vezes está colocando tempo, investindo afeto, isso não é tão bacana assim. Então, eu devo ter umas duas ou três apps bacanas no ano passado, que eu falei, putz, isso aqui vai ser legal, vai resolver minha vida. Algumas delas, obviamente, não funcionavam tanto, outras funcionavam extremamente bem, mas. De novo, o negócio não era sustentável, e aí um belo dia os caras puxaram o plug e um monte de coisas que eu tinha organizado ali viraram fumaça e tal. Eu nem vou entrar tanto no mérito desse universo de apps, eu vou entrar no mérito talvez de uma coisa mais tangível mesmo, de experiência do usuário final. Eu não sou fã do Steve Jobs, eu não gosto dele como pessoa, eu também não gosto do branding da Apple, mas tem uma coisa que eu acho que sempre garantiu que os produtos da Apple tivessem um nível de excelência sem par, né? É que a coisa só ia para a rua se tivesse num patamar altíssimo. O cara tinha uma exigência, né, surreal com relação à qualidade, excelência, design, facilidade e tal. Tinha um cara lá que falou, meu, se não tiver assim, não sai. Aliás, por coincidência, ontem estava vendo um documentário rápido sobre Stanley Kubrick, que era um cineasta genial, e também a mesma coisa. Cara, se não tiver do jeito A, não, ou é desse jeito ou não é. Acontece que nessa outra pegada agora de meio ir tentando, e é melhor lançar alguma coisa capenga agora do que lançar uma coisa ótima depois, não sei por que isso, o que acontece é esse produtinho que eu comprei, essa coisinha, o Erable, ou seja o que for, primeiro, chegou numa caixa que miserável, uma coisa feia. Eu falei, puta, bom, deixa eu pegar o manual. Não tinha manual, tinha uma droga de um papelzinho vagabundo com algumas instruções e remetia para o site. Eu falei, bom, então vamos no site. Aí o site também parece que estava ainda em construção, porque o site era meio capenga e meio insuficiente. E aí, obviamente, o produto, ainda mais que é hardware, que é uma coisa ainda mais complicada de fazer do que só alguma coisa virtual, o hardware também, instalação complicada, funcionamento muito aquém do esperado, a mesma coisa com o anelzinho, a mesmíssima história. Chega embalado mais ou menos, instruções meio precárias, aí você instala a app e aí de repente você percebe que se você questionar o desenvolvedor, os caras são super defensivos, porque onde já se viu questionar, o problema é seu, porque quem mandou você comprar uma versão beta, alfa, ou seja o que for. Cara, isso, eu não sei o nível da sua tolerância com esse tipo de experimentação, de improviso, nem vou falar de Copa do Mundo, Alemanha, Brasil, deixa para lá. Mas eu acho que está na hora da gente começar a pensar. Espero que quem esteja me ouvindo aqui seja alguém com uma posição de responsabilidade, né, em inovação, em user experience, UX, etc., então, experiência do usuário, para a gente sair um pouquinho dessas coisas que são, em princípio, dogmas, Agile, Lean, Java 4 e tal, e dar uma de Steve Jobs, assim, cara, isso dá para ir para a rua, sim ou não? Isso dá para deixar, isso merece o nosso selo, merece a nossa marca, né? Isso vai cair no colo das pessoas e elas vão estar... não vai ter nenhum tipo de atrito, elas vão conseguir fazer funcionar e vai ser legal, a experiência vai ser boa, ou vai ser um parto de ouriço, né? Vai ser o parto da montanha. Eu acho que a gente tem que recuperar, eu estou dizendo isso justamente por duas experiências muito recentes com coisas que em princípio são bacaninhas e pareciam absolutamente inovadoras e revolucionárias e moderníssimas nos Kickstarter da vida, mas na hora que você pega e que você põe na mão é frustrante, é aquém do que a gente esperava. Então, acho que está na hora da gente parar um pouco de aderir aos cânones, ou às tendências, ou a metodologias, etc. e tal, e olhar para aquilo que a gente está fazendo e falar, meu, na boa, dá para lançar esse troço desse jeito? Talvez não. Bom, se eu fizesse isso com relação aos meus vídeos, talvez eu não publicasse nenhum, né? Mas, anyway, espero que vocês tenham uma tolerância um pouco melhor com a minha, que a minha, com os meus improvisos. É isso, René de Paula Júnior falando, grande abraço, roda e avisa.